Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja e repouse sobre vocês, amém? Amém. É uma alegria muito grande poder compartilhar aqui uma palavra com vocês nesta noite. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 12, e a gente vai falar sobre Hebreus 12 hoje. Perca essa atmosfera. O Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Então, fica com a Bíblia aberta em Hebreus 12, a gente vai falar sobre o capítulo todo, e fique em espírito de adoração, louvando ao Senhor, porque Ele vai falar com você nesta noite. Eu tenho certeza que com o que foi ministrado aqui, com a palavra, com o louvor, se acabasse agora já seria bom, mas Deus tem mais para você. Amém? Amém. O tema hoje é crescendo em maturidade. Alguns domingos atrás eu ministrei aqui, eu falei sobre Hebreus capítulo 10. Então hoje eu vou falar sobre Hebreus 12, crescendo em maturidade. Quando eu vou ministrar, eu gosto muito de ler sempre todo o texto, inclusive quando eu ministrei Hebreus 10, a gente leu o capítulo inteiro. Aqui eu vou dar uma resumida, vou ler só alguns versículos para que a gente possa otimizar aqui o nosso tempo. Mas você fica aí com a lição de casa de ler todo o capítulo e refletir aí para que o Senhor possa continuar ministrando sobre a sua vida. Só antes de mais nada, queria trazer algumas curiosidades ali do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele não tem um autor definido. A gente não consegue marcar assim, quem foi o escritor. Ele é desconhecido. Por um tempo foi atribuído Paulo, porque... talvez a maneira de escrever poderia lembrar as cartas que Paulo tinha escrito, mas a gente não tem essa confirmação. Então foi atribuído também até a outros autores que talvez não tenham escrito outros livros. Então o livro de Hebreus, ele não tem um autor humano, mas ele tem o autor dos céus pelo qual foi inspirado, que é o Espírito Santo de Deus. E ele é uma carta... Não é necessariamente uma carta como as outras, mas a gente pode chamá-la assim. E ela talvez seja a carta mais teológica e a carta mais cristocêntrica do Novo Testamento. Gosto muito de ler Hebreus e ela ministra muito aos nossos corações. Tem muitas passagens que talvez você conheça, eu tenho certeza que você conhece do livro de Hebreus. Às vezes a gente só não sabe exatamente onde é que está. Mas então ela é muito cristocêntrica. Por quê? Possivelmente ela foi escrita ali entre 60 a 70 depois de Cristo. Tem alguns estudiosos que ainda colocam entre 67 e 69 depois de Cristo. E quando você lê a carta, o livro completo, você vê que muitas passagens ali, elas estão no presente. Então, qual que é o objetivo da carta de Hebreus? Ela era para um povo que tinha o conhecimento da antiga lei, da lei mosaica, a lei que tinha sido dada a Moisés. Então você vai ver durante todo o livro eles falando fortemente, o autor falando fortemente, olha, o que aconteceu lá no Antigo Testamento, na lei mosaica, era a sombra do que viria. O que aconteceu lá apontava para Cristo. Então os sacrifícios já não são mais necessários, você não precisa mais entregar um animal, porque Cristo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o sacrifício perfeito. Então você vê durante todo o livro de Hebreus, esse linguajar, porque possivelmente ela estava sendo endereçada a um público, aos judeus ali que estavam se convertendo, e nesse período já existia muita perseguição. Muita perseguição, a igreja do Senhor já estava sendo perseguida. E como a igreja estava sendo perseguida, começou a surgir algumas heresias. Então as pessoas falando assim, não, Jesus, ele não é Deus, ele é um anjo. Tinha lá um certo grupo de judeus que atribuiu isso. Não, vamos rebaixar aqui Jesus, vamos deixar ele como um anjo. Então... outros que falavam assim, não, eu acredito, eu vi Jesus, ou eu ouvi falar sobre Jesus, eu entendi qual é esse Novo Testamento, mas eu ainda pratico a lei mosaica, eu ainda vivo sob o jugo da lei. Então, nesse período em que a carta foi escrita, foi direcionada para esse público, porque alguns estavam sendo perseguidos e talvez estavam tentando mudar a maneira como se cultuavam ali, como Jesus deveria ser cultuado, então estavam querendo baixar ali a divindade de Jesus, ou talvez ainda estavam olhando para Jesus, mas estavam presos na antiga lei mosaica, naquilo que estavam travados naquilo ali, sendo que Jesus, ele veio e ele cumpriu toda a lei. Então essa carta, muitas vezes você vai ver que ela está no presente, porque o templo, os sacrifícios, eles só cessaram em 70 depois de Cristo, quando o general foi lá e destruiu. Então quando você olha a carta de Hebreus, você vai perceber isso, está falando como se as pessoas ainda estivessem praticando aquilo, ou se estivesse naquele exato momento. Olha, o que vocês estão fazendo, Jesus, ele é Deus, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ela é o livro mais cristocêntrico, e é muito bom a gente ler o livro de Hebreus para que a gente possa entender, e entender que o que aconteceu no Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Essas são algumas curiosidades aqui do livro de Hebreus. Então ali no livro de Hebreus 12, a gente vai falar sobre crescer em maturidade. Eu vou iniciar lendo do versículo 1 ao 3, vou pedir para que você me acompanhe. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A gente já vai dar continuidade, só quero deixar aqui o primeiro tópico, que é perseverar com os olhos em Jesus. Você vai ver que até a referência que existe nessa passagem aqui, ela está muito correlacionada ali com 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, que diz assim, é uma passagem que eu tenho certeza que você conhece, que diz assim: não sabeis que os que correm nos estádios, todos correm, mas só um ganha? Corra de tal forma que você vença. Os que estão correndo no estádio lá, eles estão correndo por uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então veja que Hebreus, ele aborda aqui, e ele faz até essa comparação, que a vida cristã, ela é como se fosse uma corrida, e a caminhada cristã, o nosso tempo aqui na terra, ela é como se fosse uma prova, mas não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de constância, de firmeza, na maneira como nós nos posicionamos e olhamos para Cristo. Então, nós vemos aqui o autor falando assim: olha, a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunhas, no versículo 1. Na parte B do versículo 1, ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O desembaraçar é... pensa no desembaraço como algo, um problema. Você vê assim, puxa, aquela situação lá está embaraçada. O que o autor aqui está nos instruindo é: puxa, a gente tem que se desembaraçar, a gente tem que se desvencilhar, a gente tem que abandonar todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Então a vida cristã, como ela não é uma prova de velocidade, mas ela é uma prova de perseverança, de constância, de firmeza, e é uma prova diária. Ele está falando assim: olha, nós temos que abandonar o pecado, nós temos que permanecer firme. Talvez o peso, talvez você carregue algum peso, alguma dificuldade, talvez você está com algum problema. E a primeira instrução é: nós precisamos perseverar, e para perseverar, os nossos olhos precisam estar em Jesus. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. E eu gosto muito do versículo 2, que ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Repita comigo, diga assim: olhando firmemente. Ah, não, dá para ser melhor, né? Vamos fazer melhor? Vamos fazer mais bonito? Nós servimos a um Deus verdadeiro, hein? Diga assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Então, a maturidade, ela começa a chegar na nossa vida. E é muito interessante falar de maturidade, porque embora ela precise de tempo, ela não está associada à idade, não está atrelada à idade que você tem. Então, a maturidade, ela vem quando você primeiramente abandona o pecado, como diz o autor, que ele, o pecado que nos assedia, você deixa para trás e você permanece com os olhos em Jesus, com os olhos fixos em Jesus. Ele está falando também porque no decorrer da nossa vida nós teremos circunstâncias que não são boas, que não são favoráveis. Nós teremos problemas, e muitos problemas. O Evangelho é uma boa nova, é uma novidade de vida. Mas isso não nos assegura que não teremos mais problemas, muito pelo contrário, nós teremos dificuldades. Só que agora nós estamos enraizados, nós estamos firmados sobre a rocha que é Jesus. Os nossos olhos estão plantados, os nossos pés estão plantados, e os nossos olhos estão fixados em Jesus. Isso é maturidade. Quando a circunstância vem, o problema vem, talvez quer te jogar para um lado, quer te jogar para o outro, mas você está ali, enraizado, firmado na rocha que é Jesus, e olhando para Jesus. Então, o autor, ele nos convida a isso, para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, que trocou a alegria que estava proposta, suportou a cruz, e hoje está assentado à destra do trono de Deus. Queridos, isso é tão vivo, é tão verdadeiro e é tão forte, que nós precisamos olhar para um texto desse, para essa passagem, e falar assim: meu Deus, eu sirvo o Deus verdadeiro. Como eu falei no começo, existem muitas religiões que adoram ao Deus falso, que oram para alguém que não pode ouvi-los, mas nós oramos para alguém que hoje está à destra do Pai. Jesus está à destra do Pai. Então, nós precisamos olhar firmemente para Ele. E talvez você fale assim: não, eu já abandonei o pecado, eu não tenho mais problema. Nós temos que cuidar na vida cristã com as concessões que muitas vezes nós fazemos, com as obras da carne. A partir do momento que você se converte, é como se você estivesse caminhando na rua. Você se converteu, você já está esperto, você está munido dos pecados. Então, se você está andando, pensa que você está andando na rua, e você vê uma pedra gigante, você fala assim: opa, deixa eu desviar aqui, porque essa pedra aqui vai, eu vou bater nela, vou machucar meu pé e vou cair. Mas muitas vezes as obras da carne, que estão descritas em Gálatas, elas são umas pedrinhas pequenas, são concessões que nós fazemos. E isso pode fazer com que a nossa vida, a maturidade que nós precisamos crescer em Cristo, nos afete. Muitas vezes quando a planta dos nossos pés não estão firmadas na rocha, os nossos olhos não estão em Jesus, nós começamos a olhar para qualquer coisa, e começamos a tropeçar nas obras da carne. Então, essa primeira passagem fala sobre isso, sobre perseverar com os olhos em Jesus, e não permitir que o pecado, o peso do pecado, que talvez as pequenas coisas, as obras da carne, que elas nos acompanhem. O livro de Filipenses 3, do 13 ao 14, diga assim: não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Muitas vezes você se converteu e ainda você está carregando um peso, você está carregando um fardo, algo que não é seu. E isso está fazendo com que você não avance, está te impedindo de crescer em maturidade. E talvez por causa disso, por carregar esse peso, você já até pensou em abandonar a fé, abandonar a Jesus, falar assim, não, isso aqui não, eu não quero carregar isso. Nesse momento, o que Jesus está nos falando, ei, entregue esse fardo que você está carregando, esse peso que você está carregando, coloca sobre mim, e eu colocarei sobre você o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Então, esqueça das coisas que para trás ficam. O Senhor já te perdoou daquilo, abandone as obras da carne, abandone o pecado e prossiga para aquilo que está adiante, para o alvo da soberana, olhando firmemente para Jesus. Amém, queridos? Pode passar o próximo slide ali, por favor? O segundo tópico é: a disciplina do Senhor é a prova do seu amor. Eu vou ler com vocês ali a partir do versículo 5 até o versículo 11. Quero que você acompanhe comigo, por favor. Diz assim: e estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos têm se tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Queridos, muitas vezes nós somos corrigidos pelo Senhor, e eu gosto muito desse final aqui, eu já usei muito com a minha filha. Toda disciplina no momento ela não parece ser boa. Quando eu era pequeno e o meu pai me corrigia, e ele me instruía ali no caminho que eu deveria andar, aquilo não era bom, não é bom ser corrigido, ninguém gosta de ser confrontado. Mas a Bíblia fala, a gente leu ali, que se nós não estamos sendo corrigidos, confrontados, aperfeiçoados, a gente não é filho, nós somos bastardos. Então se Deus está te corrigindo, talvez instruindo pela palavra, aqui no culto, seja na célula, no dia a dia, talvez você está sofrendo, você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Talvez seja o Senhor corrigindo. E a correção é a prova do amor que nós temos, que Deus tem por nós. No momento da correção, ela não parece boa, mas se nós aceitarmos aquilo, isso pode produzir fruto de justiça, segundo a palavra. Então, o autor fala assim, olha, o nosso pai carnal, ele nos corrigia por aquilo que ele achava importante, segundo aquilo que ele entendia, e era para algo momentâneo. E se nós estávamos submetidos ao nosso pai carnal, tanto mais a Deus, nós precisamos estar submissos a Deus. Então entender que a correção do Senhor, ela vem para afiar a nossa visão, ela vem para nos deixar no prumo, nos deixar no propósito. Muitas vezes a gente é confrontado porque talvez a gente está passando por alguma luta e a gente está começando a blasfemar, a gente está começando a abandonar, a gente quer largar o arado, a gente quer retroceder. Mas Hebreus 10 diz assim, nós não somos dos que retrocedem, nós permanecemos firmes. Provérbios 3, do 11 ao 12 diz assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Tiago 1, 2 ao 4 diz assim, tendo por motivo de grande alegria, você passar por frustração, você passar por tristeza. Olha o paradoxo. Ele está dizendo que nós precisamos ter alegria quando a gente está passando por isso, porque muitas vezes nós estamos passando por provações que é para afiar a nossa visão, para que a gente não retroceda, para que a gente não volte atrás. Então entenda que muitas vezes quando você está sendo corrigido, é Deus te corrigindo, para que você permaneça firme, para que você não abandone. E o filho amadurece quando ele começa a confiar na disciplina que o pai está dando. Fala: Senhor, eu não entendo quais são os seus caminhos, mas se o Senhor está me mandando por aqui, eu vou por aqui. Eu não vou olhar para a esquerda, eu não vou olhar para a direita, mas eu vou permanecer firme. Eu não entendo, mas eu vou permanecer. A maturidade é isso. Por mais que a gente não entenda os planos de Deus, nós confiamos em Deus. E sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos passar ali para o próximo, fazendo favor. A gente vai ler ali Hebreus 12, 14. Esse tópico é vivendo em paz e santidade. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Focando só no versículo 14 que a gente leu, a gente já vai ler o 5. Olha a instrução que a gente recebe aqui: seguir a paz com todos e a santificação. A gente acabou de ler que o Senhor está nos convidando para participar da sua santidade. Ali no final do versículo 10 diz assim: a fim de sermos participantes da sua santidade. Então aqui a gente vê essa outra instrução: olha, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz e a santidade, elas caminham juntos. E a fé madura, ela é expressa através disso, através de relacionamentos. E talvez, quando a gente se converte, algo que talvez seja o mais difícil seja a gente seguir em paz com todas as pessoas. Talvez você converse com alguém e ela fala assim: olha, eu estou sem falar com meu pai, com a minha mãe, eu briguei, fazem 5 anos. Meu Deus, 5 anos. Será que estamos seguindo a paz com todos? Talvez a gente está aqui, a gente está brigado com alguém. E o que a Bíblia está falando é que nós temos que seguir a paz com todos. Paz e santidade, elas caminham juntas. Quem busca o Senhor, busca também reconciliar, purificar o coração. Nós precisamos fazer a nossa parte. O nosso 50% a gente tem que fazer. E eu digo o 50% porque Romanos 12, 18 diz assim: se possível, o que depender de vós, tende paz com todos. E muitas vezes depende de nós. Às vezes é uma ligação, uma mensagem: me perdoa. Eu amo você em Cristo, eu preciso de você, nós caminhamos juntos. Então, queridos, e a santidade, ela não é aparência, mas ela é uma postura diária. Ela vai fazer com que a gente cresça em maturidade. Então não é aparência olhar assim, não é diariamente, você abandonar o pecado, você olhar para Jesus, você deixar as obras da carne, e esse processo de santificação é isso. A Bíblia diz que no momento que você é salvo, que você aceita o Jesus, você é salvo. E a Bíblia diz que no momento que você aceita Jesus, que você é salvo, o Espírito Santo sela você. Mas em Efésios também vai falar assim, que nós precisamos nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, é o processo de santificação, ao qual a gente caminhando com Deus, caminhando com o corpo de Cristo, a gente vai sendo aperfeiçoado, e a gente vai abandonando. Tem até uma frase de um teólogo, C.S. Lewis, que eu gosto muito, que ele fala assim: é interessante que dia após dia parece que as coisas não mudam, mas quando você olha para trás, parece que tudo mudou. Então, quando nós caminhamos com Cristo, toda aquela renúncia que você faz diariamente, que talvez você pense que não surta efeito, olhe para trás e lembra de quem você era. Quem já está convertido há 1 ano, há 2 anos, há 5, há 10 anos. É o processo de santificação que está sendo aperfeiçoado em você. E seremos aperfeiçoados até a volta de Cristo. Amém? Hebreus 12, 15. Pode passar para o próximo slide ali, por favor. Eu até já li, mas eu vou ler de novo porque essa parte é muito boa. Diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Repita comigo, diga assim: raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, essa passagem aqui ela é muito forte. Amargura, raiz de amargura, fala sobre feridas que não foram saradas. E nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Eu lembro uma vez que eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, e eu estava viajando para uma outra cidade, e eu estava no carro, e eu estava colocando ali, ouvindo louvor, e eu coloquei Rodolfo Abrantes, e ele estava cantando aquela música, Até Que a Casa Esteja Cheia, que diz assim, e que das minhas feridas saia poder para curar, e cada hora perdida me lembre que não é para eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha. E eu estava naquele carro ali, e o Senhor começou a ministrar muito forte no meu coração, e eu comecei a chorar e dirigindo ali, e o Senhor estava falando sobre algo que precisava ser curado dentro de mim. Era uma ferida, era uma amargura que eu tinha dentro de mim. E se aquilo é curado, ele se torna testemunho e eu consigo influenciar e consigo ganhar muitas pessoas. Mas a Bíblia está falando que quando uma raiz de amargura ela não é curada, ela não é sarada, ela se torna um veneno. E ela começa a impactar muitos. Olha que forte essa passagem. O final diz assim, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando nós, como parte do corpo de Cristo, que eu tenho um problema, que eu tenho uma dificuldade, e que a gente vai passar, ou que eu tenho uma ferida, uma amargura, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque se aquilo for curado, é testemunho. Se não for curado, eu estou contaminando a muitos. Essa é a instrução que está no livro de Hebreus. E queridos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a ferida ela é aberta por situações tolas, por uma situação mal interpretada, por algo que você ouviu, poxa, meu líder falou isso, ou aconteceu alguma coisa, aconteceu algo na igreja, e daí você já transfere aquilo para Cristo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Crescer em maturidade fala sobre a gente olhar e a gente pode ter feridas, pode acontecer de a gente ter feridas, mas a gente permitir que Deus sonde o nosso coração. Senhor, sonde o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e permitir que Ele entre no seu coração e tire essa raiz de amargura, para que outras pessoas não sejam contaminadas. E isso é muito sério também, porque quando nós falamos que muitas pessoas são contaminadas, são pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. E nós temos que tomar cuidado para que a gente não fira o corpo de Cristo, para que a gente não seja usado para ferir o corpo de Cristo. Paulo, antes de se converter, ali em Atos, ele estava perseguindo, estava matando cristãos. Quando Jesus aparece para ele, ele fala assim, Paulo, por que me persegues? Paulo até poderia ter respondido, eu estou perseguindo as pessoas, não o Senhor. Mas queridos, Cristo e a igreja são um. Foi Cristo que morreu pela igreja. Quando agimos negativamente, é como se estivéssemos perseguindo o corpo de Cristo. Quando permitimos que a raiz de amargura cresça e contamine a muitos, é como se nós estivéssemos perseguindo o corpo de Cristo. E quem persegue o corpo de Cristo, Jesus diz assim, a mim me persegues. Paulo, por que me persegues? Então nós precisamos entender que a maturidade é permitir que o Senhor venha, nos cure de toda amargura, toda ira, de todo problema. Salmos 139, 23 ou 24. Sonda-me, ó Deus, me conheces o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes nós somos rápidos, prontos em apontar o erro do outro, mas nós precisamos olhar para dentro de nós, examinar a luz da palavra, buscar cura para não contaminar o que está em redor. Que nesta noite possamos entender que nós somos raízes, estamos enraizados. E que se nós tivermos alguma ferida, se nós tivermos algum problema no corpo de Cristo, aquilo vai ser curado e vai servir de testemunho para que muitos venham a Deus. Amém? Amém. Vamos passar para o próximo ali, por favor. Firmes no reino inabalável. Eu não vou ler a continuação ali, é que é do 16 ao 29, mas eu quero trazer um pouquinho do contexto para vocês. Eu trouxe só o final, o 28 e o 29. A partir do versículo 16, se você estiver acompanhando ali na sua Bíblia, você vai ver a maneira como o autor ele tá falando sobre a imaturidade. Ele traz o exemplo de Esaú, de Jacó, que talvez por uma imaturidade, talvez por algo momentâneo, ele trocou a bênção que Deus poderia dar para ele. Então ele está trazendo um alerta: olha, nós temos que cuidar também, porque talvez por uma decisão errada, uma decisão que a gente faz precocemente, sem a direção do Senhor para a nossa vida, nós podemos trocar aquilo que é eterno por algo momentâneo. E a vida cristã, a maturidade na vida cristã, ela fala sobre isso. Abandonar o pecado, permanecer com os olhos firmes em Jesus, fala sobre isso. Nós estamos abandonando aquilo que é momentâneo, os prazeres da carne, aquilo que os olhos podem consumir. Nós estamos deixando isso de lado, mas com os olhos em Jesus, porque Ele é eterno. O reino de Deus, ele é eterno, ele é inabalável. Então, a instrução aqui é: olha, tome cuidado para que você não troque algo momentâneo por algo que é eterno. E ele também faz uma comparação entre o Monte Sinai e Sião. É interessante porque o Monte Sinai, no Antigo Testamento, quando a presença do Senhor veio sobre aquele monte, o povo tremeu e o povo ficou com medo, ficou com receio, viu os relâmpagos, viu ali o manifestar da glória, da presença de Deus. E a Bíblia fala que, lá em Êxodo, que o povo ficou com medo e falou assim: olha, Moisés, vá lá você falar com Deus e daí você traz o que Deus falar aqui para nós. E ele faz, o autor ele faz esse contraste, porque ele fala assim: olha, no Monte Sinai, as pessoas... Elas ficavam com medo, elas tinham receio. Mas o Monte Sião, ou seja, o Sião, a Nova Jerusalém, aquilo que Deus trará, aquilo que Deus está preparando, o reino inabalável, ele é um reino de graça e de comunhão. A gente vê no livro de Hebreus essa instrução de que a gente entenda que a presença de Deus, ela é para nós. Que agora nós podemos com intrepidez entrar na presença de Deus. O véu se rasgou, agora não está limitado a um lugar, a um espaço, a uma pessoa, mas todos nós podemos entrar na presença de Deus. E aqui ele faz esse contraste, diz assim: olha, não troque algo que é temporário, algo que é eterno por algo momentâneo, não faça isso, não faça essa troca, permaneça firme. E não tenha medo, porque o que Deus quer é se aproximar de nós. O reino de Deus, ele é eterno, ele é inabalável. Lá nós teremos comunhão, lá nós viveremos em graça. E daí no versículo 28 e 29 ele diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Diga assim: o nosso Deus é fogo consumidor. A maturidade na fé valoriza aquilo que é eterno. Talvez você está aqui hoje e você está falando assim: nossa, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas situações para resolver. Eu quero te dizer algo: todo o embaraço que você possa ter, ele é temporário. Mas tudo isso que você está deixando para trás, abandonando o pecado, seguindo em paz com todos, vivendo em santidade, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, está falando sobre algo que será eterno, sobre uma vida eterna com Deus. Então nada do que você está fazendo, não pense que você está perdendo o seu tempo. Ah, eu estou perdendo tempo porque eu não estou aproveitando a vida. Não, tudo aqui é passageiro. Mas o reino de Deus, ele é inabalável. O versículo 28 diz assim: recebendo nós um reino inabalável. Queridos, eu quero convidar você para ficar em pé. Nós já estamos finalizando. Quero chamar também o Ministério do Louvor. E eu quero que você reflita sobre isso que foi ministrado nessa noite, sobre esses pontos que a gente trouxe aqui, sobre olhar para o autor e consumador da fé, ficar com os olhos fixos em Jesus, entender que a disciplina do Senhor é a prova do amor que Ele tem por nós, entender que nós precisamos viver em paz e santidade, entender que nós precisamos cuidar do nosso coração, arrancando toda a raiz de amargura, não permitindo que a gente seja um canal de maldição e contamine a muitos. E acima de tudo, permanecendo firmes, pois nós recebemos um reino inabalável. Queridos, que você possa começar a orar neste momento. Nós vamos orar por libertação também, por cura. Talvez você possa estar passando por algum problema, talvez você está se sentindo mal. Talvez você está sentindo um peso. Talvez você